desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá, mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né, que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né, volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né, então muita gente deixa de entrar no emprego formal, muitas vezes, para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então, são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que têm que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais, tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões, então tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né, revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo, então tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia, e tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Quando ela cai. so far, so far away. Vim uma peça na cabeça, eu que sei.
Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço.
Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu? Por que não eu? Ah, por que não eu?
Pra nós dois, se não tem nada pra depois, por que não ir?
Você tá nessa rejeitada, caçando paixão, e eu com a cara mais lavada, digo por que não.
Horas e 49 minutos.
Milhões de anos-luz podem curar o que avançou no mundo.
consciência leve. Pare, pense no que já se viu.
Cidade Jundiaí.
Quero ter você aqui, tirar a solidão do meu caminho, pois quando a gente fica só, deriva num redemoinho. Sei que magoei você, fiz de minhas palavras seus espinhos, mas por favor me faça entender, porque preciso tanto te ver. Eu sei que já tentei te deixar, quis partir, quis tentar esquecer, mas não foi possível. Mas eu tento fugir, eu sinto mais vontade de te encontrar. Eu quero é ter você, não
20h57.
Esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Tarde inteira eu ando nas ruas, eu troco o cheque, mudo uma planta de lugar, dirijo meu carro, tomo meu pileque e ainda tenho tempo pra cantar. Só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
comunicação.
Pra caixa postal,
amante profissional,
amor sem preconceito,
total, sexo total,
amante profissional, amor sem preconceito,
total, sexo total,
amante profissional.
Cidade Jundiaí.
Braços e eu aqui.
acordei sem saber se era um sonho. Algum tempo atrás, pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor.
Uma hora e 9 minutos.
Pessoa só pra si. Na verdade, você só consegue ter pra si uma pessoa muito só. Cansei de dar plenos poderes, regalias exclusivas. Quando é jogo viciado de ciúme, faz desconfiar. Verdadeiro amar é apenas uma forma de amizade muito especial. E como tal, jamais vai permitir que as outras amizades virem pó. Cansei de dar plenos poderes, regalias exclusivas. Quando é jogo viciado de ciúme, faz desconfiar desse tipo de gostar. Contradição, estar de bem com alguém e o coração de mal com o mundo. Contradição, estar de bem com alguém e o coração de mal com o mundo.
segurança, a gente deixa se levar. Feito uma criança tola numa relação que chega a nos aprisionar. Cansei de dar plenos poderes, regalias exclusivas, quando é jogo viciado de ciúme. Faz desconfiar desse tipo de gostar. Contradição, estar de bem com alguém e o coração de mal com o mundo. Contradição, estar de bem com alguém e o coração de mal com o mundo.
Cidade Jundiaí.
Nesse mesmo coração.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
A aposta sempre teve um certo imaginário de espetáculo. Em algum lugar da memória coletiva, ela aparece cercada por luz, mesa, ficha, garçom passando, música alta e gente reunida em torno da promessa de que a próxima rodada pode mudar tudo. Las Vegas transformou essa imagem em paisagem, com letreiros acesos, cassinos, palcos e a figura quase mítica de um Elvis Presley embalando uma plateia que também estava ali para sonhar com a sorte. No Brasil, esse imaginário teve outras formas. Os cassinos dos hotéis, o jogo do bicho nas esquinas, os bingos que chegaram a funcionar legalmente, as máquinas espalhadas em salões, os próprios jogos como a Mega Sena e uma lógica que atravessou décadas entre tolerância, proibição, promessa de emprego, moralismo e, principalmente, prejuízo familiar. Mas, em quase todos esses formatos, havia uma fronteira concreta. Para jogar, a pessoa precisava ir até o jogo.
Veio aqui do lado. Felipe Coutinho bate. Bola alta na segunda trave. Chegou Paulinho.
E quando a aposta saiu do salão e entrou no celular, ela mudou de tamanho, de velocidade e de rosto. As bets inverteram esse caminho. Agora é o jogo que vem até nós. A pessoa assiste a uma partida, vê uma odd, recebe uma propaganda, lembra de um palpite, faz um pix e entra em um mercado que aprendeu a transformar emoção em transação. Eu sou o jornalista Jean Costa e a partir de agora você acompanha a reportagem Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Bets, que abre uma série de 4 capítulos sobre como as apostas deixaram de ser apenas um mercado para se transformar em um fenômeno que atravessa o celular, o futebol, a publicidade, a saúde das famílias e o debate político no Brasil. O desejo de arriscar dinheiro em troca de uma recompensa é antigo. O que muda nas bets e jogos online é a distância entre vontade e ação. A pessoa sente a emoção, vê uma possibilidade, clica e aposta. Nas apostas esportivas, esse mecanismo ganha ainda mais força, porque muita gente acredita que o palpite não depende apenas da sorte, mas também de conhecimento sobre o jogo. Mas para o psicólogo e pesquisador Robson Hermes, a grande virada está na redução das barreiras. O risco ficou mais próximo, mais rápido e mais silencioso.
O que mudou é que as pessoas carregam um cassino no bolso disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, a 1 ou 2 cliques de distância. Isso reduz drasticamente as barreiras que antes existiam para apostar. Fazendo um paralelo com o tratamento do transtorno do jogo, nós sabemos que uma das principais estratégias é justamente criar barreiras ao comportamento de apostar. Muitas vezes orientamos o paciente a limitar o acesso ao celular, bloquear aplicativos, restringir formas de pagamento ou dificultar o acesso às plataformas. Então, colocar o nome naquele cadastro que não faz com que a pessoa não consiga acessar as plataformas. Essas barreiras ajudam a interromper o impulso. Já as plataformas de apostas fazem exatamente o movimento contrário.
O mecanismo não explica tudo, mas ajuda a entender por que as bets e os jogos online cresceram tanto em tão pouco tempo. A história de Vitória Macedo, moradora do Rio de Janeiro, começou com depósitos pequenos, de 10 ou 20 reais, e a sensação de que aquilo não passava de uma tentativa sem muita expectativa. No pensamento dela, havia uma lógica simples. Vai que hoje é o meu dia de sorte. O que parecia um gesto pequeno, feito pelo celular, foi aos poucos ganhando espaço na rotina. Antes de conseguir parar, Vitória estima ter perdido mais de 8 mil reais.
Nunca fui muito ambiciosa, né? Inicialmente eu não era muito ambiciosa. Pensava, se eu jogar 10, 20 reais e ganhar o dobro, eu já vou estar saindo do lucro. E esse valor não é um valor que a gente dê uma falta enorme no meado do mês, no final do mês. Então, eu não tinha pena, digamos assim, de gastar uma vez na semana, duas vezes na semana. Porque se eu ganhasse mais, beleza. Se eu perdesse, também não ia me fazer uma falta muito grande. Eu comecei a perder muito dinheiro. Tinha aproximadamente 30 casas de apostas no meu celular. Percebi que às vezes jogava em uma, perdia 10, jogava em outra, perdia 10. E por aí vai, quando você vê, você perdeu 200 reais. Eu meio que dividi esse dinheiro e eu comecei a me descontrolar. Eu vi que eu estava descontrolada no dia que eu joguei em praticamente todas as casas de aposta e perdi em todas elas também.
A relação do Brasil com jogos e apostas é antiga e conta com algumas proibições que surgiram ainda em 1900. 1946, sob o governo de Eurico Gaspar Dutra, mas foi a partir de 2018, no fim do governo do ex-presidente Michel Temer, que as apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas. A regulamentação mais ampla só vem em 2023, já no governo Lula, com o Ministério da Fazenda no centro da autorização, monitoramento e fiscalização do setor. Desde janeiro de 2025, apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem operar nacionalmente em sites terminados em .bet.br. Para a advogada Tereza Mouch, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB no Rio Grande do Sul, esse intervalo entre permitir, regulamentar e fiscalizar expôs o consumidor a um mercado que cresceu antes de o país construir mecanismos mais claros de controle.
Por outro lado, o chamariz das apostas, onde muitas vezes se entendia ou davam a entender que era ganho certo, aí o cidadão, para não dizer o povo, se atirava nas apostas. Aí aqui eu vou ganhar, é ganho certo, dessas plataformas aí várias. Eu já recebi publicidade do Tigrinho que era ganho certo, ou seja, entra aqui que tu vai ganhar. A falta de algum entendimento ou discernimento levava a caírem nas apostas. E aí o que que acontecia? Quem fiscalizava e aonde estava a fiscalização? Eu até hoje não sei onde é que está essa fiscalização e como é que ela funciona.
A nova regra trouxe autorização federal, promessa de controle e tributação. As empresas autorizadas começaram pagando 12% sobre a receita bruta dos jogos. E uma lei complementar, sancionada no fim de 2025, elevou essa cobrança de forma gradual, até chegar a 15% em 2028. Uma tentativa anterior de subir a alíquota para 18% perdeu validade no Congresso. Mas a discussão já tinha passado da arrecadação. Enquanto a Fazenda buscava enquadrar o setor, o Senado abria a CPI das bets para investigar o impacto dos jogos online no orçamento das famílias e o papel de influenciadores na divulgação das plataformas. Nomes como Virgínia Fonseca passaram pela comissão e ajudaram a colocar sobre o holofote uma pergunta. Quem lucra quando a aposta deixa de parecer risco e passa a circular como entretenimento? A reportagem procurou a influenciadora digital e sua equipe, mas não obteve retorno até o fechamento deste conteúdo. O espaço está aberto para esclarecimentos. Para o jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, o debate sobre as bets e apostas online expõe uma zona ainda mal resolvida entre publicidade, responsabilidade pública e punição. Na avaliação dele, há falhas éticas evidentes, mas o país ainda precisa avançar para transformar parte desses abusos em infrações mais claramente previstas em lei.
A palavra impunidade vem sim à nossa cabeça quando a gente observa o que está acontecendo à luz do dia, a céu aberto, diante dos nossos olhos. Campanhas massacrantes envolvendo gente muito famosa, ídolos da juventude, para viciar o Brasil inteiro. E aí a gente olha, isso do ponto de vista ético, é tão inaceitável que parece ser um crime. Mas a palavra impunidade, ela não é exata, porque só há impunidade quando um crime previsto em lei deixa de ser julgado e punido. No caso das bets, nós temos falhas éticas gigantescas.
Essa zona cinzenta mencionada por Butch também aparece na forma como as bets são divulgadas. Um aplicativo não se populariza sozinho. A propaganda não convenceu todo mundo a apostar. Antes disso, convenceu muita gente de que apostar era normal. Para o articulista do jornal Estadão, a força desse mercado não está apenas na quantidade de anúncios, mas na associação com ambientes e figuras de confiança do futebol, as redes sociais.
Quando um ídolo do esporte, uma atriz, um ator, faz publicidade desse tipo de jogo de azar, contribui para quebrar as proteções das pessoas que são alvo dessa publicidade. Ele se associa a uma investida que quer quebrar as proteções, especialmente de crianças e adolescentes, e tornar esse alvo um ser cativo, um ser escravizado, sem poder sobre as suas próprias decisões. Aqueles que estão aí fazendo publicidade das bets, fazendo com que tudo pareça uma festa, quando na verdade é um tipo de inferno, estão se associando com o que há de pior.
E essa engrenagem ganhou escala justamente nos momentos em que a emoção coletiva estava mais alta. A Copa do Mundo de 2026 mostrou o tamanho desse impacto. Antes do torneio, um levantamento da Clavin indicava que 11% dos brasileiros tinham enviado dinheiro para plataformas de apostas. Durante a Copa, esse índice chegou a quase 35%. O valor médio também subiu. Passou de R$ 188,00 no início da competição para R$ 272,00 durante o torneio e chegou a R$ 524,00 no dia seguinte a um jogo da seleção brasileira. O dado ajuda a mostrar que a aposta cresce no calor do evento, quando propaganda, torcida, ansiedade e euforia se misturam. No futebol brasileiro, essa presença virou paisagem. Em 2025, todos os clubes da Série A tinham algum patrocínio ligado a bets, e 18 dos 20 estampavam casas de aposta no espaço mais nobre da camisa. Em 2026, houve recuo, mas o setor continuou relevante, com 12 clubes da elite mantendo marcas de apostas como patrocinadoras principais. Para os times, esse dinheiro virou receita importante. Para o torcedor, virou parte do cenário. Com vitória, essa combinação de futebol, celular, Pix, cartão de crédito e promessa de dinheiro rápido foi mudando de lugar na rotina. Em determinado momento, ela passou a mirar uma meta diária: ganhar R$ 60, sacar e parar. Mas a lógica não funcionou assim. No auge, chegou a manter cerca de 30 casas de apostas no aparelho. Fez empréstimo, usou cartão de crédito, atrasou contas e viu o dinheiro do trabalho e do 13º desaparecer em apostas. A dimensão do problema ficou mais claro quando ela usou a segunda parcela do benefício, que deveria ajudar em uma mudança.
Veio a segunda parcela, eu já estava pensando em me mudar, porque queria ir para um lugar melhor e tudo mais, e eu deveria pegar esse dinheiro e guardar para poder comprar algumas coisas para mudança, né? Caminhão de mudança, essas coisas assim. E eu acabei gastando o dinheiro todo. E quando a minha família descobriu, eu meio que perdi o chão, porque eu sempre tive um controle financeiro muito bom, sabe? Eu sempre fui muito controlada, sempre fui muito certinha com o meu dinheiro, muito responsável. E ali eu vi que eu estava sendo irresponsável. E eu tava mentindo não só para as outras pessoas ao meu redor, mas eu tava mentindo para mim mesmo, que eu já estava fora de controle. Porque até então eu achava que eu tinha total controle sobre a situação.
É nesse ponto que a aposta deixa de ser apenas um tema econômico ou esportivo e passa a encostar na saúde. A Universidade Federal de São Paulo estima que quase 11 milhões de brasileiros com mais de 14 anos estejam em comportamento de risco relacionado a jogos e apostas, com possibilidade de prejuízos emocionais, familiares, financeiros ou profissionais. No SUS, a busca por atendimento em saúde mental associada à dependência de jogos online cresceu quase 140% em 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. E mais de 574 mil pessoas já recorreram à plataforma de autoexclusão do governo federal para bloquear o próprio acesso às bets autorizadas. Entre elas, 41% apontaram a perda do controle ou impactos na saúde mental como principal motivo. O psicólogo e pesquisador Robson Hermes explica que nem todo apostador desenvolve dependência, mas há sinais de alerta quando a prática deixa de ser entretenimento e passa a reorganizar a vida da pessoa.
A exposição aos jogos de apostas não tem um limite seguro, mas se formos pelo lado do trabalhado nos manuais diagnósticos, o transtorno começa quando há o sofrimento persistente e recorrente relacionado ao jogo, aliado a prejuízos financeiros significativos. Tem que haver também sintomas de inquietude, irritabilidade, angústia, impotência, culpa e ansiedade após tentativas repetidas e fracassadas de parar de jogar. Em casos mais graves, o indivíduo com transtorno de jogo pode apresentar prejuízos em todas as esferas da vida, no trabalho, no círculo familiar e com amigos. Não são raros os relatos na internet de pessoas que logo na primeira jogada já viraram a noite jogando, chegando a sérios prejuízos.
A história de Vitória não resume sozinha o Brasil das bets, mas ajuda a enxergar o caminho. Uma prática antiga ganhou uma tecnologia nova. Um mercado legalizado antes de uma regulação mais madura encontrou um país apaixonado por futebol. O Pix encurtou o caminho entre o impulso e o pagamento. E quando o problema começou a aparecer em forma de endividamento, ansiedade, segredo e pedido de bloqueio, o país já estava tentando correr atrás de uma aposta que cresceu mais rápido do que a capacidade de medir suas consequências. Agência Rádio Web, reportagem Jean Costa.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Tanta gente hoje descansa em paz. Meu rockstar agora é lenda. Esse flerte é um flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal que vai te consumir em busca de um prazer individual. Esse flerte é um flerte fatal. É sempre gente muito especial. Quanta gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência, e a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais o chão, esse flerte é um flerte fatal. 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 Quanta gente já ultrapassou a linha entre o prazer e a dependência, e a loucura que faz o cara dar um tiro na cabeça. Quando chegam além e os pés não tocam mais o chão, esse flerte é um flerte fatal. 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 Flerte fatal. Fatal. Flerte fatal. Esse flerte é um flerte fatal.
Vinte e uma horas e 35 minutos.
Sua mão direita vale ouro, que trouxe um novo som pra dividir com os outros. Simpatia gera simpatia, alegria gera alegria, é. Dominga gerou bondade, o bem que cantou Charles. Charles que deu a voz ao outro lado da cidade, é. Bem, 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 quero mais do bem, quero mais do bem. Bem, 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 quero mais, é. Bye.
de São Paulo. Deu ao filho o nome Jorge, invocando de novo o guerreiro que batuca no violão. O futuro de muitos velhos macumbeiros é. De todos os botecos que Santa Clara clareia, pelo mundo afora, porque outros meninos virão com outras formas de samba. Pesada, nosso Charles agora é o rei mais novo. E lá em cima do morro, limpando a 45, é. Ainda se torna um Zé Pretinho ao ouvir alguma coisa do bem. Sonhando com o carnaval.
Cidade Jundiaí.